candidaturas que não foram possíveis de se candidatar. Mas depois vamos àquilo que é a perda de rendimento. Uma oliveira, uma videira, um outro, até um animal, uma ovelha, bordaleira, que é reposta, até voltar a ter o rendimento que tinha prévio à catástrofe, precisa de 2, 3, 4 anos ou 5 anos, alguns mais. Portanto, porque é que nunca foi equacionado pelo Ministério um apoio também a quem ficou sem rendimento nenhum? Era pouco, era parco, era uma exploração, era uma hortinha, mas viviam dali, tinham dali um rendimento. Se era pouco, porque é que nem esse pouco foi ajudado?
Só faz perguntas boas, porque são perguntas a quem dá gosto responder e desmontar com relativa facilidade. Eu, para que fique em ata, gostaria que ficasse muito claro que eu não disse que não houve reabertura de candidaturas. Eu disse que houve reabertura de candidaturas, houve candidaturas que foram reapreciadas e que foram aprovadas e outras que foram rejeitadas. O que não foi reaberto foi, mais de um ano depois dos factos terem ocorrido, o pedido da senhora provedora para um novo processo de reabertura de um processo que estava encerrado há um ano atrás. Foi isso. Agora, sobre a questão de pagar as perdas de rendimento, eu acho que o senhor deputado não tem noção da pergunta que está a fazer. Ouça, vou-lhe dizer porquê. O que é a perda de rendimento? Vamos ver. O senhor deputado queria que, para os 2.600 agricultores de Pedrógão, para os 25 mil agricultores dos incêndios de outubro, que se fosse a cada um deles, que se fosse ver o que é que tinha plantado à altura do incêndio, e qual é que era a expectativa de rendimento que ele ia ter para o futuro, por exemplo, se ardeu uma laranjeira e que vai ser plantada uma nova laranjeira, o senhor deputado sugere que se pagasse o rendimento até que esta laranjeira voltasse a dar o mesmo número, o mesmo quilo de laranjas que deu a laranjeira que ardeu, não é? E, portanto, o senhor deputado acha que é possível fazer estas contas para dezenas de milhares de pessoas, em cada um deles ter uma multiplicidade de pequenas culturas. E depois, o que é o rendimento? O rendimento é o desse ano, ou do ano anterior, que foi muito bom, ou o rendimento deste ano pode ter sido mau? O que se costuma fazer nesta história é fazer uma série de 5 anos, não é? E acha que esses agricultores que o senhor diz que não são capazes de se inscrever nas finanças têm dados disponíveis, credíveis, de 5 anos dos seus rendimentos, daqueles que não têm sequer contabilidade? Acha que, para pessoas que não têm contabilidade, como é que o senhor calcula? Admitamos que fazíamos a série de o rendimento médio desta exploração nos últimos 5 anos foi X. Para fazer essa conta, venham lá os dados, a contabilidade dos últimos 5 anos, para ver quais foram os seus rendimentos. O senhor acha que era possível fazer essa conta? E depois ia dizer, para cada uma, e consoante cada uma das espécies, íamos calcular um montante indenizatório do número de anos correspondentes até ao momento em que aquilo voltasse a ter a mesma capacidade produtiva. O senhor deputado diz isto mesmo a sério. Acha que há algum governo do mundo, seria capaz de pôr em execução uma medida destas? Que isso não faz nenhum sentido, porque é impossível de aplicar, porque não há uma base de dados mínima para poder fazer isso.
Sr. Deputado João Dias, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o senhor, na altura ministro, nem sequer considerou essa oportunidade. Entendeu que era difícil, entendeu que era complicado, entendeu que não haveria condições e, portanto, mais vale não fazer. A questão que temos aqui em causa era, no mínimo, um regime simplificado de apoio à perda de rendimento. Era possível ter sido feito, era possível ter sido concretizado. Houvesse vontade política e teríamos algum apoio àqueles pequenos agricultores e àquela população. Mas pronto, esse é o entendimento. E isto vai num sentido também que aqui justifica. Não era possível. Sabe porquê é que não era também possível fazer tudo isso? Porque houve uma magreza sucessiva e que o seu governo também não deu resposta aos serviços regionais do Ministério da Agricultura, porque isso foi de facto algo que criou condições de maior dificuldade naquilo que foi a definição dos apoios e de indemnizações a atribuir. Portanto, foi muito mais fácil passar-se por processos de online e tudo mais. Aliás, há uma crítica que também tenho aqui que dizer, porque o critério do número de candidaturas, dizer-se que pelo critério do número de candidaturas, que é o critério de haver ou não grande dimensão, é que estas 19 candidaturas só foram 19 precisamente porque as pessoas foram empurradas para abdicar de perda de rendimento. Perda de potencial produtivo, sim. Porquê? Porque elas tinham perdas. Houve pessoas, e foi aqui por vários depoentes que afirmaram isto. Isto não somos nós que estamos aqui a criar um cenário. Houve vários depoentes que vieram a esta comissão e que disseram que muitas das vítimas tiveram perdas superiores aos 5 mil euros. Portanto, para não fazer um processo burocratizado, para não fazer um processo com outras exigências, preferiram, que tinham perdas de 10, 12, 15 mil euros, preferiram ter perdas, declarar perdas inferiores e entrar no regime mais simplificado até aos 5 mil euros, e é isto que lhe estavam há bocado a colocar, esta questão que é muito importante.
Muito obrigado,
dizer que são 19, que se justifica apenas pelo número das explorações, que são poucas, mais seriam... Teve 19, mas poderia ter 100 e tal ou 200, se tivesse criado condições para que as pessoas pudessem aceder.
Muito obrigado. Como vê, até foi beneficiado no tempo. Faz favor.
Eu acho que estamos na altura do Natal. Não sei se o senhor deputado acredita no Pai Natal, mas acredita que alguém que tem 15 ou 20 mil euros de prejuízo e prefere receber 5, porque é muito complicado apresentar um papel. Por outro lado, as pessoas devem estar a nadar em dinheiro. Alguém que tem 15 mil euros de prejuízo. Não, eu prefiro referir 5, porque é mais simples, porque isso é muito complicado. Ou será que tem dificuldade em justificar acima dos 5? Olha que houve casos, enfim, alguns até foram polémicos na altura, de pessoas que ficaram muito zangadas e depois, quando fomos ver o montante, tinham pedido 2 milhões de indenização e depois havia 100 ou 200 mil euros de despesas elegíveis. Porque eu acho, não acredito, que nenhuma pessoa que vive com condições difíceis tenha visto o seu património destruído, ter um prejuízo de 15 ou 20 mil anos, não, eu prefiro 5 mil, porque é muito complicado fazer um papel. Ainda por cima, quando o papel é pago a 100%. Quer dizer, eu não acredito nisso, não é? Não, podem vir aqui pessoas dizer isso, mas também só acreditamos se queremos, não é? Também há quem acredite no Pai Natal e noutras coisas, que não somos obrigados a cada um acredita naquilo que quer, não é? Agora, isso é muito fácil para um discurso político demagógico, completamente. Para um discurso político demagógico é dizer isso. Aquilo é tão complicado, que eu até dei 15 mil euros fora, só por causa para fugir à complicação. E depois vemos nos projetos de investimento que há milhares e milhares de agricultores que não podemos satisfazer todos porque o dinheiro não chega. Esses já não, e ainda por cima, é para irem buscar dinheiro que é comparticipado. Quer dizer, não, é um argumento, desculpe, que não tem sustentação prática. É uma questão de bom senso, não é? Eu não acredito, sinceramente, nisso. Mas, de qualquer modo, ouça, mesmo que acredite que uma situação dessas tenha verificado, é uma opção livre das pessoas. Eu prefiro receber menos para ter menos trabalho com papéis do que receber mais. Pronto, não tem nada a ver com uma decisão desse tipo, mas é uma decisão individual.
Muito obrigado, Sr. Deputado Capola Santos. Srs. Deputados, eu pedia a vossa atenção e pedia ao meu colega João Dias que fizesse favor de vir dirigir os trabalhos, para eu poder fazer uma breve intervenção.
Ora, vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos, logo que o Sr. Deputado Joaquim Barreto esteja em condições. Estamos até a postos, Sr. Deputado. Pode começar, Sr. Deputado. Tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Capola Santos, antigo Ministro da Agricultura, caras colegas deputadas e deputados, é com muito gosto que eu hoje faço aqui a interpelação ao Dr. Capola Santos, anterior Ministro da Agricultura e hoje nosso colega deputado e Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. E digo que é com muito gosto porque, efetivamente, a Assembleia da República decidiu que devia criar uma comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior, com mais incidência, naturalmente, em Pedrógão Grande e nos concelhos que são limites. E quando, da abertura dos trabalhos, o Sr. Deputado Capola Santos questionou-se sobre a sua presença aqui, nesta comissão, que naturalmente o que seria normal
é que quem viesse aqui fosse o titular da pasta da agricultura, porque, disse bem, os dossiers ficaram lá no Ministério e, naturalmente, poderíamos saber, através da pessoa que está em funções, aquilo que, naturalmente, o Sr. Deputado Capola Santos hoje nos procurou trazer. Mas gostaria daquilo, em jeito de avaliação, daquilo que foi a sua prestação aqui na Comissão, quero-lhe mostrar, mais uma vez, o meu apreço e eu penso que a gratidão de todos nós, porque já não sou a fazê-lo, já o deputado Paulo Leitão do PSD também o fez, a sua vinda aqui à Comissão permitiu-nos debater até questões de agricultura. E até aqui confrontos de orientações políticas para a agricultura, como o Sr. Deputado João Dias, agora a presidir aos trabalhos, tem uma visão da agricultura, o Sr. Deputado Capola Santos tem outra, o nosso colega deputado do Bloco de Esquerda também, naturalmente, colocou aqui questões a ver com a floresta, e, portanto, desta reunião da Comissão, além daquilo que foi os esclarecimentos que nos trouxe relativamente aos apoios que foram dados no âmbito do seu Ministério em colaboração e em conjugação com outros Ministérios, também ouvimos aquilo que foi uma política agrícola nos últimos 4 anos e também dando sequência àquilo que foi a política agrícola nos seus Ministérios enquanto Ministro. E deixou desde logo, indo agora diretamente à questão, que tudo o que se fez foi num quadro de respeito pela lei e de quatro pelas normas. E respeito pela lei, a lei vigente portuguesa, a lei da União Europeia e as normas também da União Europeia e do Estado português. Procurando sempre obter o máximo de apoios através da União Europeia, não prejudicando o Estado português para os lesados com as vítimas das tragédias de Pedrógão Grande e também dos outros concelhos do interior. E gostaria de lhe dizer também que eu próprio, e referi aqui aos meus colegas, na anterior legislatura, eu enquanto deputado e até presidente da Comissão de Agricultura e Mar, eu visitei esses concelhos. Eu não sei se o deputado João Dias nos acompanhou, mas não constatei nas visitas, estive em Pedrógão Grande, estive em Figueira dos Vinhos, lembro-me perfeitamente, e até ouvi reparos muito positivos em relação à atuação do Ministério da Agricultura. Se numa outra situação nós ouvimos queixas, no que se reporta ao Ministério da Agricultura, nós ouvimos boas referências. E já agora gostaria de dizer que, e comungo também da opinião e daquilo que foi o reconhecimento que o deputado Capola Santos fez sobre o Ministério da Agricultura e sobre os serviços do Ministério. Neste caso, a Direção Regional da Agricultura do Centro, e também lhe posso dizer que a própria CCDR Centro, cheguei a ter reuniões diretamente com a senhora Presidente então e hoje Ministra da Coesão Territorial, e pude verificar que houve, como eu queria dizer, para além daquilo que era o dever institucional, que tinha cada um dos, desde os ministros aos responsáveis do Estado nos serviços desconcentrados, todos eles, até o mais simples funcionário, tiveram um grande empenhamento e souberam responder, no momento de tragédia, de crise, àquilo que eram as necessidades das populações afetadas. E aqui temos que lhe render essa homenagem. E se isso aconteceu por parte dos serviços do Estado, serviços públicos, e eu estou agora no caso em concreto do Ministério da Agricultura, também aconteceu e temos que fazer aqui a nossa justiça em relação ao movimento associativo. Eu falo do movimento associativo de propósito. Porquê? Porque os meus colegas sabem que o movimento associativo, naquilo que foram as candidaturas que foram apresentadas, o movimento associativo deu uma grande ajuda para simplificar e para colaborar. Eu ainda aqui ninguém referiu isso, mas eu próprio testemunhei isso no terreno. Isto é, disponibilizaram-se a ajudar. E nós podemos hoje verificar, e temos esses dados, que, por exemplo, numa das medidas, o Dr. Capola Santos acabou por dizer que de 2.633 candidaturas, 2.625 foram aprovadas. Isto revela bem aquilo que foi a capacidade das pessoas procurarem obter, digamos, os apoios que pretendiam e também a capacidade de avaliação e a capacidade de resposta e até para, de alguma forma, também aqui enquadrar, digamos, a forma como essas candidaturas foram apresentadas. Além disso, há outra coisa também que é importante, que aqui deve ser referida, é a gestão rigorosa dos dinheiros públicos, procurando que os dinheiros públicos sejam geridos de uma forma transparente e de uma forma rigorosa, para que não haja aproveitamentos. E se usou, e se esta Comissão de Inquérito pretende apurar isso das injustiças em relação a pessoas que foram prejudicadas e em relação a dinheiros que não terão sido bem aplicados, naturalmente que faça esse apuramento, mas que o faça e que lhe dê o devido encaminhamento, mas que se apure com, como é que é dizer, que faça esse apuramento com um sentido de equidade e com clareza e que não fiquem dúvidas nenhumas, porque sou pena de